começava por pedir ao Dr. Diogo que nos fizesse um ponto de situação sobre as atas, qual é o ponto de situação da transcrição das nossas reuniões e de como é que estão as atas para aprovação e para depois também contribuírem, como é norma e é normal, e é uma consequência disso, para o próprio relatório que o senhor relator trata de fazer. Eu dava a palavra ao Dr. Diogo. Senhores deputados, eu pedi só atenção. Faz favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar conta da situação da transcrição de reuniões da Comissão de Inquérito. Nós entregámos esta semana uma transcrição da reunião do dia 16 e do dia 21. São cerca de 400 páginas, que levou não só muito tempo a transcrever, como apresentava grandes dificuldades, e temos para entrega, nas próximas duas semanas, cinco reuniões. Entretanto, como já a Comissão de Inquérito aos Swaps já acabou as audições, e portanto nós estamos mesmo a concluir o trabalho dessa Comissão de Inquérito, do orçamento também estamos a concluir, nós vamos ficar já com uma disponibilidade maior para fazer a transcrição das reuniões todas desta Comissão de Inquérito. Eu, no entanto, se fosse possível fazer uma sugestão, como aconteceu noutras Comissões de Inquérito, porque certamente haverá algumas reuniões que terão uma maior, não digo importância, mas para o relatório, se fosse possível fazer uma relação das prioridades em relação, nós planeávamos melhor o nosso trabalho, para transcrever aquelas que, de facto, vão ter maior incidência no relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se os senhores deputados têm alguma questão. O senhor deputado Pedro Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para agradecer as palavras do Dr. Diogo e dizer que o Grupo Parlamentar PSD, nomeadamente eu que serei relator, terá condições de identificar isto, provavelmente ainda hoje, nomeadamente essas prioridades, está bem? Para facilitar os trabalhos. Muito obrigado.
Eu só tinha uma questão a colocar ao Dr. Diogo, era quando falou que, portanto, faltarão entregar 30 e tal atas.
Sim, 20 e tal atas. Nós temos 5 já transcritas que estão em revisão final, que eu até posso dar as datas, se for necessário. A reunião de 28 do 5, 4 do 6, 6 do 6, 7 do 6 e 27 do 6. Portanto, e depois iremos fazer a transcrição sucessivamente das prioridades que o Sr. Deputado nos indicar.
E a totalidade das atas, a previsão, quando diz próximas semanas, será?
Não, é muito difícil neste momento nós fazermos a transcrição das atas todas. Eu penso que para meados de janeiro nós poderemos já ter uma parte substancial das atas transcritas, porque são muitas reuniões. Algumas delas têm problemas grandes de transcrição por causa do tipo de intervenções, principalmente aquelas que têm acariações, e portanto eu prefiro estar a fixar um prazo que possamos cumprir do que estar a estabelecer prazos que certamente não iríamos.
Eu agradeço, doutor, porque para nós é importante esta questão do meados de janeiro, sem nos comprometermos com o princípio ao fim ou ao meio de janeiro. No entretanto, devemos ter outras reuniões também, já temos algumas, pelo menos duas audições que serão durante a próxima semana, e isso fará com que nós tenhamos uma noção daquilo que se poderá fazer e das decisões que teremos de tomar a nível de comissão. De uma possível suspensão ou prorrogação não pode haver, pelo que me foi dito, mas suspensão dos trabalhos. Sr. Doutor, agradeço-lhe a sua disponibilidade, a ajuda que tem tido, o senhor e a sua equipa aqui e a ajuda que tem dado à nossa Comissão. Muito obrigado. Srs. Deputados, depois de fazermos este ponto de situação, nós recebemos também da equipa de peritos da Inspeção-Geral de Finanças, como os senhores deputados têm conhecimento, o relatório e a informação que o relatório final da auditoria ao Fundo de Defesa Militar do Ultramar estará só concluído para fevereiro. Podemos contar com o fim de fevereiro. Portanto, já temos aqui duas datas que condicionam os nossos trabalhos, que é termos a totalidade das atas para o poderemos apontar para o fim de janeiro e também este relatório que é importante para o fim de fevereiro, sendo que temos também uma questão pendente em tribunal, que é a questão das imagens e imagens da RTP. Portanto, também temos de pedir um ponto de situação sobre este pedido de imagens da RTP e como é que vamos trabalhar este tema. Eu não sei se já temos quórum de votação. Nós temos as atas que poderão ficar pendentes para a votação há alguns minutos. Temos um pedido de acariação e um requerimento a solicitar, junto do Secretário-Geral da PSD, que eu sei feito as diligências, no sentido de proceder ao levantamento histórico do Fundo de Defesa Militar do Ultramar. Portanto, passávamos à frente destes três pontos, se me permitissem. E as informações que eu tinha a dar, com estas condicionantes que já temos, é que o prazo desta comissão, da 10ª Comissão de Inquérito, à tragédia de Camarate, termina, o prazo de funcionamento termina em 29 de dezembro próximo. Era também uma informação complementar que queria dar, porque é importante esta questão. Portanto, o que nós poderemos fazer em relação a este assunto será pedir a suspensão dos trabalhos, pela informação que me dizem e pelo que eu procurei saber também junto da mesa da Sra. Presidente da Assembleia, que essa era a melhor solução, tendo nós estas condições. Eu penso que o Sr. Deputado deve estar a chegar, mas nada impede que nós possamos discutir este tema, que é, terminando em 29 de dezembro próximo o prazo de funcionamento da Comissão, tendo nós já verificado que os serviços da Assembleia só nos poderão dar as atas das reuniões até ao fim de janeiro, já contando com outras audições que possamos fazer, tendo por base também que o relatório final da auditoria estará concluído em fins de fevereiro de 2014 e que temos a questão das imagens que pedimos também, que poderão ser importantes, e outras audições que poderemos ter que realizar. Tendo presente que mesmo o Fundo de Defesa Militar do Ultramar, os senhores inspectores da Inspeção Geral de Finanças, entregando o relatório no fim de fevereiro, temos também os questionários que temos de entregar ao Sr. General António Ramalhantes e ao Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa. Esse não está pendente deste, portanto teremos de ter aqui algum tempo. Tendo nós, à partida, 29 dias de funcionamento, só temos 29 dias, eu gostava que os seus deputados ponderassem esta situação e a melhor forma de rentabilizarmos, sendo que temos de ter presente também que a suspensão dos trabalhos terá de ir a plenário da Assembleia, que só poderá ir sexta-feira que vem, 2 ou 8 dias, portanto vamos perder aqui 5 dias. Portanto, só teremos depois 21, 22, 23 dias de funcionamento. Portanto, temos de rentabilizar ao máximo este pouco tempo que nos resta. O Sr. Deputado José Ribeiro e Castro pediu a palavra, eu dava-lhe a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E eu ia dizer, enfim, nesta altura, o que é o nosso pensamento sobre essa questão. Bom, primeiro, enfim, parece-me difícil, de qualquer forma, que 29 dias sejam suficientes para fazer o que temos que fazer depois de levantada a suspensão. Portanto, provavelmente vamos ter que pedir uma prorrogação de prazo em tempo oportuno. De qualquer forma, nós concordamos pensamos...
Os serviços dizem-me que não é possível prorrogarmos mais o prazo.
Ah, não?
Não, só suspendendo. É por isso é que eu coloquei esta questão.
Não é possível mais nenhuma prorrogação? Ah. Bom, isso de facto coloca aqui um problema muito sério. Bom, então até pediria que fosse suspenso enquanto pensamos, não é? Porque senão estamos a queimar tempo enquanto pensamos. Isto porque, de facto, há um conjunto de diligências que se têm que consumar antes de nós podermos concluir os trabalhos. Uma, de facto, é a auditoria. Outra é respostas àquelas diligências diplomáticas que eu solicitei. E outra, que podia ser antes da suspensão, são duas acariações, que está uma decidida, mas não marcada, e uma requerida e ainda não decidida. E que tem a ver com aqueles testemunhos à porta fechada que nós ouvimos. Uma é uma acariação entre os depoentes José Esteves e Carlos Miranda, uma vez que há contradições significativas relativamente à matéria factual na noite de 4 de dezembro, e, portanto, era importante que um e outro, diante de nós, esclarecessem se estiveram juntos, não estiveram juntos, se se deslocaram juntos, não se deslocaram juntos, uma vez que deponhem em sentidos claramente diferentes nessa matéria. E outro é a semelhança do que foi feito entre José Esteves e o Coronel Lencastre Bernardo, entre Farinha Simões e Lencastre Bernardo, como já foi requerido, mas não decidido. E, portanto, são, digamos, diligências que podiam ser feitas já, podiam ser marcadas já, mesmo antes da suspensão, uma vez que não estão envolvidas com os outros. Agora, de facto, interessaria suspender e só retomar os trabalhos num prazo em que seja expectável que nós disponhamos das respostas escritas, não é? Portanto, as diligências diplomáticas, a auditoria da Inspeção-Geral de Finanças e, porventura, os depoimentos que vamos pedir por escrito ao General Lianes e ao professor Marcelo Rebelo de Sousa. Porque depois, de facto, se não podemos prorrogar mais, vamos ter que decidir muito aceleradamente antes de o relator poder elaborar as conclusões. Muito obrigado.
Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duval Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, relativamente a esta questão, eu acho que nós, evidentemente, temos que suspender o mais depressa possível. Se o mais depressa possível é na próxima sexta-feira, acho que tem que ser.
Pode ser hoje, com a data de hoje.
Pode ser com a data de hoje. Perfeito. Até porque, relativamente à questão das acariações, eu não quero, enfim, entrar no mérito das mesmas, mas eu acho que não vamos a tempo de realizar, até porque temos que contactar serviços prisionais e provavelmente não vamos ter em tempo útil uma resposta, e mesmo que a quiséssemos fazer com alguma urgência, de certeza absoluta, já vimos o caminho que muitas vezes estes pedidos têm tomado e dificilmente conseguimos ter uma resposta atempada. E, portanto, acho que, de facto, estarmos a queimar tempo, não tendo nada marcado, enfim, percebendo nós que podemos, de facto, resvalar no tempo, acho um bocadinho perigoso, percebendo, e percebemos todos, que não é possível prorrogar mais, e sendo assim, acho que no entendimento do Partido Social Democrata é que se deve suspender o mais depressa possível, e para um prazo, e que naturalmente concordamos, que seja relativamente largo, numa perspectiva de aguardar tudo. Seja o relatório do Fundo, da Inspeção-Geral de Finanças, sejam respostas, até porque temos que esperar os 10 dias úteis para que quer o General Ramalho Leandes, quer o professor Manuel Sousa possam, de facto, responder. Portanto, tudo isso, as respostas às embaixadas. Também penso que há aquela questão da Stasi também que está pendente. Portanto, temos a RTP, há uma série de questões que de facto estão pendentes. E, portanto, enfim, na definição da suspensão, temos que apontar para um prazo largo. Muito obrigado. Eu quase que sugeria, eu penso que não será possível, quase sugeria não definirmos propriamente um prazo e dizermos depois disto tudo estar concluído. Mas eu a isto já acho um bocadinho inovador, não sei se é possível. Mas, de facto, o ideal seria isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu só queria esclarecer, porque é importante para a discussão, que existe aqui um outro dado. Portanto, eu já elenquei aqui os depoimentos do General Ramalhianes, o depoimento, a resposta às cartas das embaixadas, ponto de situação da transcrição das atas, a transcrição das atas, relatório final da auditoria ao Fundo de Defesa Militar do Ultramar, imagens da RTP, e tenho aqui outro dado, que entretanto fizemos um ofício à senhora Par, e que foi focado neste momento, se não estou em erro, pelo senhor deputado José Ribeiro Castro, que é a questão da testemunha número 2. Porque pedimos à senhora Presidente da PAR autorização para ter acesso ao local onde se encontra selado o envelope selado e de acesso limitadíssimo, que ou antes, sem ninguém ter acesso sem autorização da Sra. Presidente, e que, portanto, já fizemos um ofício à Sra. Presidente para nos autorizar a ir ao cofre, abrir o envelope, ver quem antes tinha número 2, para convocar para determinada altura. Também vou precisar de algum tempo para estes passos que tenho de dar em termos de sabermos também e podemos notificar a pessoa para cá vir. Quero dizer que também fiz alguns contactos na tentativa de ver qual era a situação, com quem era a pessoa, como é que chegaríamos à pessoa, o que foi, não tive resposta, até porque não é conhecida a testemunha número 2, mas tentei ao máximo ter aqui, ver da possibilidade de se poder aceder, mas só há esta hipótese. É abrindo o envelope onde está guardado o documento da audição dessa pessoa e a identificação dessa testemunha número 2. Era isto que eu tinha a acrescentar. O Sr. Deputado queria referir, o Sr. Deputado José Ribeiro Castro.
Bom, face à intervenção do meu colega do PSD, eu compreendo, mas então eu sugeri o seguinte, eu creio que essas acariações são imprescindíveis, não é? Para a avaliação desses testemunhos. Agora, podem ser feitas depois da suspensão, não tem, enfim, eu preferia que fossem feitas já, se nós de facto tivéssemos tempo, mas de facto se a pressão maior é não queimar dias, então a pressa de facto é desencadear a suspensão do cronómetro o mais depressa possível. E portanto aquilo que eu sugeria, enfim, uma já está decidida, que a outra decidida também, e portanto elas seriam agendadas logo para os primeiros dias, depois do levantamento da suspensão, quer dizer, nós precisamos delas, no fundo, para a avaliação final, portanto, já em fase decisória. E também quanto à forma da suspensão, eu creio que não deve ser difícil deixar a data incerta. A sugestão que eu dava, para ponderação também pelos serviços, é que nós fixássemos uma data qualquer, porventura para março, e se não estivessem recolhidos todos os materiais que precisávamos, então requeríamos a prorrogação da suspensão, não é? Portanto, quer dizer, nós fundamentamos a suspensão, que é o período necessário a que se recolha isto, isto, isto e aquilo, e portanto, se aproximando-se a data que nós fixamos, imaginemos 15 de março, não é? Ou 1 de março, e se não estiver, bom, estamos em tempo de dizer ao plenário que faltam elementos e, portanto, é prorrogado a suspensão. Quer dizer, não é prorrogado a duração da comissão, mas é prorrogado o período de suspensão, porque há falta de um elemento para nós decidirmos. Muito obrigado.
Deputada Isabela Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começava por colocar uma questão prévia, que é saber se a Comissão pode... Não tem mal. Saber se a Comissão pode, no período de suspensão, o Secretariado ir fazendo diligências processuais no sentido de...
A informação que me deram atrás, da outra suspensão, era que não. Só receber dados e pouco mais.
Porque, então, nessa altura, Sr. Presidente, eu acho que devíamos, não sei a partir de quando é que querem suspender, agora o que eu acho é que nós devíamos, então, procurar fechar a lista das audições, aprová-las e depois começar a marcar isso já para março, abril, para o período logo de início, ou seja, sabemos que temos os trabalhos parados até, suponhamos, até 15 de março, e começamos a marcar as audiências para 16, 17, 18. Os serviços mandam já os pedidos de audiência, a resposta como as podemos receber quando estamos suspensos, não é? Pronto, aí suponho que é possível, é, não é? Pronto. Agora, o que eu acho é que tem que se definir muito bem, face a todos os requerimentos que ainda existem e diligências, que se deveria ver exatamente o que é que está pendente e ver se há tempo útil para fazer todas essas diligências e todas essas audições e isso, porque me parece que podemos ter problemas a esse nível de não conseguir cumprir todas as diligências ainda necessárias. Agora, propunha que fosse de facto para uma data, 15 de março, 30 de março, uma coisa, para que dê tempo, de facto, a que as coisas haja o maior número de informação possível. Falta nessa lista, já agora, se me permite, Sr. Presidente, a resposta, creio que, da Comissão da Carteira aos documentos do jornalista Celestino Amaral. Não é? Obrigada.
Será registado, porque essa resposta já veio, já foi distribuída aos seus deputados. Já veio, e foi distribuída a resposta. E foi. Portanto, não temos acesso. Não temos acesso aos dados. Consideram que são documentos de trabalho, de fontes, de outras, e, portanto, sem análise. Mais uma vez, a senhora deputada teve razão e acho que é importante estas aprofundarmos para sabermos aquilo que estamos a fazer e não sermos apelidados de que não estamos a cumprir as regras legais. Senhor deputado Pedro Duarte Ramos, faz favor.
Sim.
Senhor Presidente, podemos sempre recorrer da decisão nos termos em que fizemos para do outro. Isso não temos sobre essa matéria, também podemos recorrer dessa decisão. Agora, seguiríamos sempre a tramitação legal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu considero ainda assim que seria melhor, se for possível, repito, nós colocarmos a questão da suspensão para o fim de todas as diligências e não estarmos a comprometer com prazo, por mais largo que seja. Se for possível, eu acho que seria mais seguro. Em todo caso, concordo com a sugestão, na próxima semana de termos uma reunião, enfim, faço esta também, de termos uma reunião, não sei se na quarta-feira ou na quinta, se verá, para definirmos então a questão de todas as diligências a fazer, o que é que vamos aprovar e o que é que não vamos aprovar, para depois da suspensão dos trabalhos conseguirmos avançar com algum método. Muito obrigado.
Então, eu fazia aqui uma proposta que era, nós suspendíamos esta reunião, ao fim desta reunião era suspensa e continuaria na próxima terça-feira às 11 da manhã. Ah, então tínhamos de passar para quarta de manhã, há muitas reuniões. Quinta-feira, se calhar, depois do plenário. Quarta a seguir ao plenário. Não, por causa de termos uma sessão evocativa. Ficava quinta a seguir ao plenário e continuaríamos os trabalhos desta reunião. Pediríamos a suspensão dos trabalhos a partir de hoje. Não, tinha de ser, a reunião só acaba depois. Pois é que perdemos sábado, domingo, segunda, terça, quarta, são 5 dias.
Senhor Presidente, eu proponho o seguinte. Nós tomamos hoje a decisão da suspensão e delegamos numa reunião de coordenadores a definição dos termos. Informal.
Acham? Tudo bem. Então, a suspensão até de hoje até 15 de agosto, de 15 de março, para aí.
Bom, esses termos afinamos na tal reunião de coordenadores.
Muito bem. Quem vota contra... Quem se abstém, está aprovado por unanimidade, pedirmos essa... Senhores deputados, temos aqui para a apreciação e votação os seguintes... Para já, a ata de relativa à 19ª reunião, a audição dos gestores. Não sei se tiveram tempo de verificar, isto é a transcrição normal. Quem vota contra, a ata número 19 de audição dos gestores. Quem se abstém, está aprovada... Temos um requerimento do Dr. Alexandre Patrício Gouveia, em que venho por este meio solicitar a realização de uma acariação entre o Sr. De Lencastre Bernardo e o Sr. Farinha Simões, em face das diferenças das diferentes descrições que efetuaram nesta comissão. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu sugeria que todas as diligências futuras sejam, não sejam deliberadas enquanto não tivermos a noção exata do que é que há, do que é que não há e daquilo que vamos ter tempo para fazer. Portanto, se houver possibilidade, na reunião de coordenadores, temos o levantamento de todos os requerimentos, de todas as diligências, e nessa altura deliberaremos quais é que efetivamente vamos fazer, dotando os serviços de possibilidade de ser depois tudo marcado para logo o início dos trabalhos. Mas nessa altura já temos mais ou menos uma previsão do que ainda podemos fazer. Estar a votar, podemos votar, mas estar a votar sem saber exatamente se temos a oportunidade de fazer, acho que não faz sentido.
Sr. Deputado Jair Ribeiro Castro tinha pedido a palavra. Faz favor.
Eu não estou, em geral, em desacordo com o que disse a Sr. Deputado Isabel Neto, até porque eu não sei exatamente quais são todas as que estão pendentes. Mas nas que, todas as que estão pendentes, há umas que são, para nós, há umas que são importantes e outras que não são. No nosso caso, nós consideramos importantes, fundamentais, as duas acriações que estão, que eu referi há pouco, uma já decidida e não feita, e outra por decidir. Isso independentemente da valoração que façamos quanto à credibilidade dos testemunhos, mas para, com seriedade, nós podermos valorizar alguns aspectos, de facto, esta acariação, que foi requerida por familiares das vítimas, também para nós é importante. E, portanto, nós teríamos, essa é uma das diligências para que teríamos que arranjar tempo. Sou pena de a valoração do testemunho quanto a determinados aspectos, em termos objetivos, ficar bastante fragilizado. Muito obrigado. Portanto, eu esta não me importaria de votar já, é uma questão de calendarizar para depois da suspensão. Mas, feita esta reserva, uma vez que são muitas as diligências que estão pendentes, não me oponho àquilo que disse a Sra. Deputada Isabel Neto. Só não quero é que depois chegamos à reunião de coordenadores e se diga não foi decidida, não. Portanto, eu estou a procurar ser o mais construtivo possível, não é? Portanto, eu preferia que a suspensão fosse depois dessas acriações. Já não foi assim pelas razões ditas. Não me oponho a que elas sejam feitas depois de terminada a suspensão. Acho que não vem daí prejuízo ao processo. Agora, mais do que isso não posso fazer, quer dizer, não estaremos de acordo, de facto, que se faça uma e não se faça a outra, ou que não se faça nenhuma, o que ainda seria pior, porque a base objetiva com que iríamos valorar e apreciar os testemunhos que aqui ouvimos à porta fechada, ficaria assinalavelmente enfraquecida no nosso critério, se estas duas acariações não forem feitas. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos.
Muito obrigado. Nós percebemos as duas posições e as duas fazem sentido. Se a reunião de coordenação, se os coordenadores tiverem capacidade deliberativa que decidimos aqui hoje, até porque, como sabem, eu não sou coordenador, ou o coordenador do deputado Miguel Santos, eu preferia que ele tivesse e pudesse fazer essa votação. Se não tiver essa capacidade deliberativa, nós fazíamos a votação hoje e estamos em condições de a fazer hoje. Em todo caso, uma vez que vamos ter essa, porque podemos estar confrontados com o facto de, em 29 dias, que vamos ter, ou 30 dias que sejam, de nós não conseguimos fazer todas, não é? Eu aceito que essas podem ser, de facto, prioritárias, ou são importantes e têm que ser feitas, mas cá vamos ter que fazer escolhas. E, nesse sentido, fará, de facto, todos os sentidos, como é plenário, que nós tenhamos todas as diligências em cima da mesa para, então, deliberarmos. E tendo, repito, esses coordenadores, essa legitimidade, acho que fará sentido assim.
E os deputados... Eu, havendo um grupo parlamentar que pretende, eu fazendo aqui uma súmula, o grupo parlamentar do Partido Socialista pretende que passe para a reunião de coordenadores. O senhor deputado José Ribeiro de Castro...
Não, eu preciso o que quero dizer. Eu não me oponho a que seja assim, desde que na reunião de coordenadores não se venha dizer não, agora não se pode porque devia ter sido em plenário. Portanto, é isso que eu quero dizer, não é? Portanto, a reunião de coordenadores tem plenos poderes delegados pelo plenário para decidir, mesmo relativamente às diligências, que ainda formalmente não tenham sido objeto de decisão. É isso que eu quero tornar claro.
Eu só tenho dúvidas, eu sou sincero, só tenho algumas dúvidas, não sendo jurista, nem percebendo, que eu sinceramente, que a reunião de coordenadores possa faz favor, Sr. Deputado.
Eu resolvo-lhe o problema jurídico. Nós damos uma autorização genérica de princípio à concretização de todas as diligências que estão requeridas, sujeitas a um critério de calendário e de tempo.
Está esclarecido.
E a reunião de coordenadores corta aquelas que considerar que não, pronto, que não são prioritárias.
Mas fica já nesta ata todas essas situações.
Portanto, digamos, há uma aprovação de princípio sujeita à afinação
a retificação
da sua possibilidade.
Pronto, então os senhores deputados estão... As audições por realizar não são muitas, porque muitas estão pendentes nesta lista que foi distribuída.
Sr. Presidente, eu ia sugerir também o seguinte, que fossem avisados todos os grupos parlamentares e os familiares das vítimas de que alguma diligência que ainda pretendam, que a apresentem até à próxima quarta-feira, que é para depois não sermos confrontados com outros requerimentos, com outras diligências, ou seja, vamos tentar fechar as diligências. É evidente que isto é sempre uma perspectiva de procedimento, porque nada nos diz que não surja uma notícia ou uma situação qualquer que nos leva... Pronto, mas sabendo nós que isso pode acontecer... Vamos pedir a todos os grupos parlamentares e familiares das vítimas que façam chegar até à véspera da próxima reunião todas as diligências que entendam necessárias ainda fazer, para que precisamente na conferência, na reunião de coordenadores, possamos de facto avaliar o que é que ainda há por decidir.
Muito bem. Senhores deputados, não havendo mais nada a tratar, penso que os serviços, entretanto, tratarão de formalizarmos o pedido de suspensão dos trabalhos a partir da data de hoje. Muito obrigado, Srs. Deputados. Bom fim de semana.